Muito bom dia, está começando aqui na tua Rádio Cacique mais um programa Vida e Saúde, um espaço para a promoção da vida e da saúde do nosso ouvinte, sempre com o gentil oferecimento de Unimed Alto da Serra, porque saúde se faz assim. E nesta manhã de sábado já estamos no mês de novembro, o chamado Novembro Azul, um mês dedicado aos cuidados da saúde do homem, principalmente a prevenção ao câncer de próstata. E hoje nós vamos ter a participação em nosso programa do Dr. Fábio Pasqualotto. Ele é médico urologista, professor da Universidade de Caxias do Sul. Entrevista que vai ser conduzida pela repórter da tua rádio, Beverly Rocha.
Doutor Fábio, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui contigo, tu sabe disso, né, Beverly?
Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Muito obrigada em recebê-lo também, é uma grande alegria, porque o assunto é importante, a saúde do homem. O Novembro Azul está aí, câncer de próstata. Para você ter uma noção, no Brasil, esse câncer, o câncer de próstata, é o segundo mais comum e prevalente entre os homens, representa cerca de 10% do total de todos os cânceres. A estimativa do INCA, 61.200 novos casos devem ser diagnosticados entre os homens brasileiros. No Rio Grande do Sul, são estimados 6 mil novos casos. Que é isso, doutor? É o envelhecimento da população? Que a gente pode analisar?
Que, na verdade, Beverly, cada vez mais se faz diagnóstico de câncer de próstata por um grande fator. Os homens começam a procurar o médico, eles vão conversar, eles vão discutir essas campanhas de prevenção de saúde do homem, ou seja, de avaliar se tem tumor de próstata, se não tem tumor de próstata, e outras patologias que afligem o homem, faz com que um homem procure mais um médico. E então, obviamente, quando tu começa a procurar mais um médico, tu vai fazer um diagnóstico, e muitas vezes mais precoce, do câncer de próstata. A grande coisa, a grande ideia, a grande sacada que as pessoas têm que ter em mente é que tu fazendo um diagnóstico precoce de câncer de próstata, tanto pelo exame de toque retal quanto pelo exame de sangue, porque existe uma combinação de ambos, não é somente um. Ou seja, não é só fazer o exame de toque ou só fazer o exame de sangue que tu faz o diagnóstico. Tem que fazer uma combinação de ambos. Essa sinergia é que faz realmente aumentar a chance de detecção precoce. Mas tu detectando precoce, tu vais, sem dúvida nenhuma, melhorar a qualidade de vida e curar muitos pacientes. Existe uma estatística que eu acho que as pessoas têm que ter em mente, que é o seguinte, ó, de todos os casos de rastreamento populacional, ou seja, de homens que começam a procurar não por sintomas, porque simplesmente sabem que existe uma maior chance de ter câncer de próstata em pessoas que não têm sintoma nenhum, ou seja, depois dos 45 anos de idade, se tiver histórico familiar de câncer de próstata, ou depois dos 50, se não tiver histórico familiar de câncer de próstata, de todos os casos que são detectados, 15%, são tumores que muitas vezes iam passar desapercebidos e não iam causar nenhum problema. Mas 60% dos casos detectados são tumores que tu consegue resolver a vida da pessoa, tu consegue fazer um procedimento precoce e curar essas pessoas. Em 25%, infelizmente, são tumores que eu costumo dizer que são totalmente desgovernados. São como mísseis desgovernados que não tem o que fazer. São casos extremamente graves que detecção precoce ou detecção tardia não vai adiantar absolutamente nada. Mas se nós pensarmos os 60% mais aqueles 15%, 75% até 80% dos casos, tu detectando precoce, tu vai resolver o problema do paciente e tu vai fazer com que ele tenha uma qualidade de vida fantástica e tu vai curar ele. Ou seja, a detecção precoce é fundamental.
Doutor, eu queria lhe perguntar sobre essa questão da próstata, né? Muitas pessoas ficam em dúvida se é só o câncer. Não, tem outras doenças da próstata também que podem ser avaliadas de forma precoce. Algumas delas podem dar origem ao câncer ou não?
Perfeito. Não, na verdade não, Beverly. Ou tem tumor ou não tem tumor. Existem três grandes entidades patológicas que acometem a próstata. A primeira, a mais conhecida, o câncer de próstata, é aquilo que mais aflige os homens e que dá mais medo nos homens, é a detecção de um câncer de próstata. Porque o procedimento é cirúrgico, ou então uma radioterapia, uma quimioterapia, dependendo se está localmente avançado, se só é um problema local ou se é um problema mais adiantado, se já tem disseminação ou não. Mas existem outras duas patologias que também acometem o homem. Primeiro, hiperplasia benigna de próstata. A hiperplasia benigna de próstata é aquele aumento benigno que todo homem vai ter.
Que é o crescimento da próstata.
Exatamente, Beverly. Então, todo homem vai ter porque tem testosterona, que é o hormônio masculino, que é o hormônio nutridor da célula da próstata. Ou seja, quanto mais eu vou envelhecer, mais eu vou ter essa testosterona agindo nessa minha célula prostática e, evidentemente, mais eu vou crescer a minha próstata. Então, essa é aquele senhor de 60, 70, 80 anos, ou às vezes até mais precocemente, começa a levantar uma, duas, três, quatro, cinco vezes à noite para urinar. Por que que me levanta para urinar? Porque existe um aumento dessa próstata e a gente não pode esquecer, Beverly, que dentro da próstata passa a uretra. Então, o que acontece? Ele começa a contrair, começa a diminuir o diâmetro dessa uretra e o homem vai se acordar de noite, vai urinar, mas vai sobrar urina na bexiga. Então, digamos, tem 200 ml, 300 ml nessa bexiga. Aí ele vai urinar e sobra 100, 150. Logo em seguida, ele vai dormir, depois de tentar urinar, ele urina e vai deitar de novo. Só que logo em seguida já está cheia essa bexiga de novo. E aí ele vai ter que esvaziar novamente, mas fica sobrando urina na bexiga. Esse é o principal sinal de um aumento benigno da próstata. Aumento maligno da próstata em menos de 30% vai dar sintomas, Beverly. E por isso que tem que fazer um diagnóstico precoce, tem que fazer uma avaliação dessa próstata.
Quais são os sintomas, doutor?
Câncer de próstata não tem. Sim, o câncer, quando existe, muitas vezes, quando dá sintoma, está disseminado. É dor óssea, dor de cabeça, ou então pode estar associado junto com uma hiperplasia. Nada impede, pessoal, que o homem tenha um aumento benigno e um aumento maligno também. E aí ele começa a procurar o médico por um aumento benigno, mas ele vai fazer um exame de toque, um exame de PSA, e aí está mais alterado, está mais aumentado isso. E aí sim, tu faz o diagnóstico de câncer também, mas não que a hiperplasia, que esse aumento benigno, vai ter levado ao aumento maligno. Uhum. Quais são os sintomas mais frequentes do aumento benigno, então, de uma próstata? Jato urinário fraco, diminuição dessa força para urinar, ele começa a urinar, não tem mais aquela força, aquela disposição, a gente vê que o jato começa a pingar, a gotejar, mas isso é em casos mais avançados, mas ele tem uma diminuição do jato urinário e se acorda várias vezes para urinar à noite, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, e que principalmente no inverno, pessoal, eu tenho certeza que todo mundo sabe, é uma situação muito desconfortável, né? Tá frio, tá quentinho, ele se acorda, vai urinar, volta e chega no banheiro de novo uma, duas horas depois para urinar, é muito complicado.
O problema, né, doutor Fábio, é que muitas pessoas se acostumam com isso, aí tu pergunta assim, pai, né, sei lá, marido, quantas vezes acorda de noite para urinar? Ah, não, pouquinhas. Quantas? Cinco?
E o mais incrível, Beverly, que alguns pacientes dizem, não, eu não tenho problema para urinar, eu me acordo várias vezes de noite para urinar. Não, mas isso é um problema, na verdade, isso não é agradável, né? Mas eu acho que por causa disso que tu disseste, acaba se acostumando, porque acaba entrando no sistema e dizendo, não, isso é normal. Vamos lá, eu estou ficando mais velho e normal. Não, pera um pouquinho, pessoal. Por que que não é normal isso? Porque se começa a sobrar urina na bexiga, começa a aumentar, em primeiro lugar, a incidência de infecção urinária. Esse é o primeiro ponto. E se começa a ter muita dificuldade para urinar, daqui um pouco a pressão dentro da bexiga se torna uma pressão até que suplanta a pressão de filtração do rim. Então, daqui um pouquinho pode, em alguns casos mais graves, evidentemente, levar até um problema renal. Então, na verdade, não é normal isso. Tem que procurar. Existem medicamentos que resolvem isso, Beverly. Alguns medicamentos. Então, a pessoa começa a tomar medicamentos, às vezes não precisa nem fazer cirurgia para esses aumentos benignos. Evidentemente que existem casos que o aumento é tão grande que aí só uma cirurgia vai resolver. Né?
O João, do centro, ele faz uma consideração aqui pelo Facebook, doutor Fábio. Ele diz o seguinte, meu pai tem 76 anos de idade. Ele tem hiperplasia benigna já há alguns anos e agora ele começou para evitar fazer cirurgia. Ele não fala para os filhos. É aquela coisa do homem não falar, né? E ele tem passado sonda sozinho em casa, acostumou. Quais são os riscos desse comportamento?
Eu acho que uma excelente pergunta, porque é uma constatação que certamente, João, não é infelizmente só com seu pai. Eu acho que tem várias pessoas que acabam fazendo isso. O risco de uma sondagem é, em primeiro lugar, levar uma infecção para dentro, né? Começa a levar infecção, então a chance de levar a infecção aumenta bastante. E em segundo ponto, existe um risco importante que ele pode causar um traumatismo na uretra. Queira ou não queira, a uretra do homem ela é muito grande. Ela tem que percorrer todo o pênis, toda a parte uretral, até chegar na bexiga. Então, o tamanho da uretra do homem tem 15, 18, 20 centímetros. e ela é tortuosa. E dependendo de como passa essa sonda, pode machucar o canal da uretra. E se machucar o canal da uretra, vai ficar mais fechada a uretra, vai ter mais dificuldade ainda para urinar. Então, evidentemente que isso não seria uma conduta ideal. Agora, a gente tem que levar em consideração o estado de saúde de cada pessoa, né? Se eu pego um paciente com uma idade que o estado de saúde não é muito bom, ou seja, tem diabetes que não é controlada, tem hipertensão arterial, tem uma série de comemorativos, às vezes só o medicamento não resolva, eu teria que fazer um procedimento cirúrgico. Mas se eu for fazer um procedimento cirúrgico, o dano vai ser muito maior que o benefício. Então tem que ser tudo dosado, tudo colocado numa balança, conversado, discutido. E às vezes o caso tem que tomar medicamento e às vezes tem que passar algum tipo de sonda mesmo, porque às vezes é o melhor para aquela situação em particular. Mas eu acho que tem que ser muito avaliado. Evidentemente que sondagem não é... Eu costumo brincar que nem comprar pastel na esquina, que a princípio não dá nenhum problema. Sondagem pode dar problema sim. Então, a pessoa tem que cuidar muito do que está fazendo.
Doutor Fábio, o homem, todo mundo sabe, aliás, o Ministério da Saúde, daqui a pouco a gente vai falar desse assunto também, emitiu uma nota ontem, dando conta que nesse mês aqui todo de novembro, já em função do Novembro Azul, vai pedir, né, que o homem cuide mais da sua saúde, que visite mais o médico, apresenta alguns dados. Tem essa constatação de que o homem é mais resistente. No caso do homem idoso, mais resistente ainda. E quando ficou viúvo, mais resistente ainda. Então, me parece que é o caso aqui do João, que tem o pai de 76 anos de idade. Tem alguma sugestão para a família de como fazer essa abordagem, de tentar fazer esses homens entenderem que é importante para o médico?
Eu acho que tu falaste muito bem, Beverly. O que acontece? Existe em toda uma cultura, né, e hoje está mudando. Isso é a boa notícia da história toda, é que hoje cada vez mais, talvez por causa desses tipos de programas do governo federal, que já vem dos Estados Unidos e aqui no Brasil também já tem, ou talvez até por o homem está se tornando um pouco mais vaidoso com o passar do tempo, ele cada vez mais começa a se cuidar dele mesmo, ele sabe que isso é importante, mas a verdade é que essas campanhas de saúde, de prevenção de saúde do homem, não se limitam apenas à próstata. Muitas vezes o homem não vai no médico por algumas situações, ele começa a trabalhar, não, tá tudo bem, dói um pouquinho ali, deixa ali, dói um pouquinho o peito, acho que não é nada, e deixa quieto, e não é bem assim. Às vezes essas campanhas servem para que a gente faça diagnósticos de diabetes, servem para que a gente faça diagnóstico de alteração da pressão arterial, alteração do colesterol. Então, assim, muitas vezes quando um homem chega no meu consultório, eu costumo conversar, vem cá, quantas vezes nesse ano o senhor foi no médico? Nenhuma. Então, é a oportunidade que o urologista tem de fazer um diagnóstico de algumas patologias que, porventura, ele não sabia que tinha ou porque ele acabava deixando de fazer
ampliar
o diagnóstico.
Ampliar o pedido de exames.
Exatamente. Tu amplia o espectro de ação. Então, o urologista, cada vez mais, ele tem se tornado o homem, o profissional médico daquele homem. Não estou dizendo que ele não tem que ir no cardiologista, não é isso, mas muitas vezes ele acaba não indo. E aí o médico urologista faz um diagnóstico e acaba encaminhando para o cardiologista. Essa é a grande verdade. Como o ginecologista serve para a mulher, o urologista cada vez mais ele tem servido nesse espectro para o homem.
Muito interessante.
Mas a verdade é que o homem ele vai deixando. E quanto maior a idade dele, menos afeição com relação aos exames ele vai ter, não vai querer fazer o exame de toque retal. Então, é uma situação que tem que conversar, porque a gente tem que pensar na qualidade de vida. Antes no programa, nós estávamos falando sobre qualidade de vida, né, Beverly? Existem alguns dados fantásticos que o exercício físico ele faz com que a pessoa rejuvenesça 5 anos de sua vida. Então, tu acompanhando exercício físico, boa dieta, boa alimentação e fazendo exames precoces, pelo amor de Deus, tu vai ter uma qualidade de vida muito melhor, porque a gente tem que pensar em qualidade de vida. Não adianta a pessoa chegar, eu quero viver até os 70 anos de idade, mas ter um monte de problema. Vão chegar aos 70 anos de idade, 80, 90, mas com qualidade de vida. Mas realmente é difícil, tem que conversar, tem que ser muito bem conversado pela família. A família tem que fazer com que esse homem idoso entenda que tem que procurar um profissional. As campanhas do Novembro Azul não são limitadas apenas ao câncer de próstata, como o Outubro Rosa. Outubro Rosa não é somente câncer de mama, claro que é o mote principal da campanha, mas também é para a mulher se cuidar, prevenir. Câncer de colo de útero, isso mata, e a consequência é extremamente grave. Então a mulher tem que fazer o preventivo, tem que fazer o Papanicolau, sem dúvida nenhuma, e às vezes é a hora da mulher, opa, tenho que ir no médico, vou ver sobre a questão do câncer de mama e já faço o preventivo. Mesma coisa para o homem, eu já vou ver como é que está minha próstata, eu já quero ver minha saúde, colesterol, triglicerídeos, glicose, vamos ver como é que está, o que está acontecendo comigo, se está bem, minha ferritina. meu fígado está muito bem. Isso é importante, eu acho que essa é a grande vantagem. A mensagem para casa é: fazer exames é importante. E detecção precoce de patologias, muito melhor. Isso vai fazer com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. E por que não falar até de um ponto de vista financeiro? Vai custar menos.
Verdade.
A detecção precoce, ela é muito melhor sempre que resolve um monte de problema com um custo teoricamente muito inferior.
Muito bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial. Em seguida, continuamos com o tema câncer de próstata aqui no Vida e Saúde, que tem o gentil oferecimento de Unimed Alto da Serra, porque saúde se faz assim. No Vida e Saúde, nesta manhã de sábado, estamos contando com a participação do médico urologista Dr. Fábio Pascoaloto, de Caxias do Sul, entrevista que trata do tema câncer de próstata. Repórter Beverly Rocha, da Tua Rádio.
Doutor Fábio, sobre essa questão, voltando então ao exame de toque, que é o grande, talvez, aí a grande trava de que algumas pessoas evitem, né, fazer o contato com o médico, de fazer o exame preventivo. Por que que ele é importante? Por que que não dá para fazer só o PSA, que é o exame de sangue?
Perfeito, essa é uma excelente pergunta, até para todo mundo entender. Porque volta e meia chega um paciente, até para brincar comigo, diz: olha aqui, doutor Fábio, eu acho que o senhor está meio por fora. Só o exame de sangue já resolve, não vou fazer o exame de toque. E teve um outro que foi muito engraçado, esses dias ele chegou para mim: olha, doutor Fábio, eu não sei se o senhor sabe, mas o exame de toque o convênio não cobre. Eu disse: não tem problema, eu vou fazer de graça para ti então. Mas assim, por que não? Pessoal, o exame de sangue, o PSA, é um marcador que ele está presente no sangue e cada glândula prostática, cada ácino de glândula, cada pedacinho da próstata vai produzir PSA. Esse PSA é detectado no sangue, tá? Uma glândula prostática que é aumentada de tamanho simplesmente pela hiperplasia, que nós falamos no bloco anterior, ela vai aumentar uma quantidade X de PSA no sangue. Uma glândula que tem câncer de próstata aumenta 10 vezes o PSA naquela glândula, ou seja, é mais fácil a detecção. Por isso que o PSA é um marcador importante para a detecção precoce do câncer de próstata. Porém, não somente o marcador vai dizer sempre se tem câncer de próstata. Por quê? Porque se o tumor de próstata é muito indiferenciado, o que que isso significa? Um tumor muito diferente de uma célula tumoral prostática, porque a glândula prostática tem um tipo de glândula que na histologia, né, no exame, tu olha, isso aqui é glândula prostática. O tumor é uma célula que começa a se diferenciar e se torna totalmente diferente de uma célula normal. Mas se essa célula for muito, mas muito diferente de uma célula normal, talvez nem PSA ela produza. Então, existem tumores de próstata que são extremamente agressivos, aqueles mísseis desgovernados que nós falamos anteriormente, muitas vezes eles não produzem nem PSA.
Uau!
Infelizmente, na minha vida, eu já tive situações de ver pacientes com tumores de próstata extremamente graves, com metástases, com disseminações em todo o organismo, e tinha um PSA normal.
Olha só.
Ou seja, é uma combinação entre exame de toque e exame de PSA. Bom, aí vamos para o outro lado. Bom, vamos fazer só o toque, então. Não vamos fazer o PSA. Errado. Por que não só o toque? Porque muitas vezes alguns tumores são tão pequenos ou estão numa localização que não é periférica. A próstata tem uma zona central, que é aquela que nós falamos da hiperplasia, que ela cresce em direção à uretra para fechar, e tem uma zona periférica, a zona que está mais na periferia dessa próstata. Quando eu faço um exame de próstata, um exame de toque retal, eu palpo a periferia dessa próstata. E a maior parte dos tumores de próstata estão localizados na periferia. Mas 5% dos tumores estão localizados na zona central, e o exame de toque não vai detectar. Ou seja, é uma combinação para tu fazeres um diagnóstico de câncer de próstata entre exame de sangue e exame de PSA, e exame de toque retal.
Dois.
Tem que fazer os dois.
Ok. A partir de que idade é aconselhado que se faça o exame?
Se tiver histórico familiar de câncer de próstata, após os 45 anos de idade. se a pessoa não sente absolutamente nada. Vamos deixar bem claro, isso aqui é rastreamento, é screening. O que que significa? A pessoa não sente absolutamente nada, não tem nenhuma dor, não tem dificuldade para urinar, está tudo bem com ela. Bom, quando é que ela deve procurar um urologista para detectar precocemente um câncer de próstata? 45 anos de idade, se tiver histórico familiar, ou 50 se não tiver histórico familiar.
Tá certo.
E aí é anualmente, né, Bela?
Uma vez por ano.
Uma vez por ano.
Olha, a Ilse Gruber, do centro, faz uma pergunta. Ela quer saber, doutor, quais são as consequências da remoção da próstata? É necessário, vamos explicar também melhor, é necessário sempre remover toda a próstata? Pode ficar uma parte? E se for removido, quais são as consequências para a saúde desse homem?
Perfeito. Mas aí nós temos duas situações, Beverly. Aquela situação onde a pessoa tem câncer de próstata e aquela situação que a pessoa tem um tumor benigno, aquela hiperplasia. O tumor benigno, a hiperplasia, se a pessoa não usar medicamento ou se usar medicamento e não funcionar, aí se remove só uma parte da próstata. Ou seja, não precisa retirar toda a próstata. Nestes casos, a única consequência, mas não digo única consequência, mas a consequência mais danosa que pode acontecer é aquilo que a gente chama de ejaculação retrógrada. O que que é isso? A pessoa vai namorar e o sêmen, em vez de sair, ele volta para dentro da bexiga. Em até 50% das vezes isso pode acontecer. Tá? Essa é a consequência mais danosa, que muitas vezes não causa problema, porque muitas vezes o homem já tem 60 anos, 50 anos ou 70 anos e ele não está querendo engravidar a parceira. Então, no final, na verdade, é um desconforto, mas não causa nenhum problema. O homem não deixa de ser mais homem ou menos homem por causa disso. Vamos
e
deixar bem claro.
O líquido sai com a urina.
Com a urina, exatamente. Depois então a pessoa urina e sai o líquido seminal. Mas existe aquela cirurgia do câncer de próstata. Essa é uma cirurgia diferente, porque tu não, simplesmente não enucleia a parte aumentada. Tu tem que retirar toda a próstata. E qual é o grande problema? Em cima da próstata, existem os nervos da ereção. E esses nervos são extremamente finos e difíceis de observar durante a cirurgia. Eles estão colados na cápsula da próstata. Então, muitas vezes, tu acabas seccionando e retirando esses nervos. Então, estatisticamente, a chance de levar uma disfunção erétil, uma impotência sexual, que hoje o termo se usa disfunção erétil, é maior fazendo a cirurgia de câncer de próstata. E quanto mais idade, maior a chance de levar a disfunção erétil. Por quê? Porque vocês imaginem que o pênis é um órgão vascular e, como qualquer órgão do nosso organismo, com o passar do tempo, a gente vai ter uma diminuição da função daquele pênis. Todo homem vai se lembrar, quando ele tem 15, 20 anos de idade, uma ereção peniana, o pênis simplesmente está ereto, praticamente olhando para cima. Depois, com 40 anos, quando ele está ereto, ele está reto. E depois, de uma certa idade, fica com ereção, mas ele já não tem o mesmo poder de ereção. Então, o pênis já tem alguma dificuldade. E se tu adicionares uma cirurgia, vai aumentar ainda mais essa dificuldade. Sendo que homens com mais de 70 anos, a chance de ter disfunção erétil chega a 70%, 80%. Mas se ele for mais jovem, evidentemente que a chance de disfunção erétil acaba sendo um pouco menor também.
Doutor Fábio, o senhor é homem, além de ser médico, né? Para o homem é realmente um grande problema essa questão da disfunção erétil?
Eu acho fácil, muito fácil, uma coisa muito nevrálgica para todo homem. A ereção peniana, infelizmente ou felizmente, é alguma coisa muito importante para o homem. Chegar para um homem e dizer, olha, que a partir de agora tu vai ter dificuldade para a ereção, e eu acho que talvez isso, Beverly, responda aquela tua pergunta, por que que tanto homem acaba não indo no urologista? Por medo de que talvez vá levar algum problema de ereção peniana. Quando a gente pensa em ereção peniana, Beverly, homens de 40 a 70 anos de idade, até 50% tem algum grau de disfunção erétil. E para isso, para o homem, é uma coisa muito importante. O sexo para o homem é extremamente importante. Existem algumas revistas de sexualidade que colocam que um homem, isso é um dado verdadeiro, ele pensa em sexo de alguma maneira, ou porque olhou uma menina, achou bonita, interessante na rua, até 19 vezes por dia. Então, isso já demonstra quão importante é a sexualidade para o homem. Infelizmente, ele acaba achando que ele está menos homem, se ele não consegue ter uma ereção peniana. Hoje, graças a Deus, existem medicamentos que funcionam muito bem. Se não funcionam medicamentos, existem injeções no pênis. E se não funciona, existe a prótese peniana. Mas para o homem, a ereção peniana é algo muito importante.
Para nós mulheres é um pouco difícil entender, mas aqui ouvindo com atenção o seu comentário sobre isso, me lembrei talvez da sensação que nós mulheres podemos sentir, e a gente se compadece muito quando alguma amiga, alguém faz mastectomia total,
exatamente.
Né, retira as mamas.
Eu acho,
né?
Que é um paralelo muito interessante, é a mesma coisa que eu penso. Uhum. Quando a gente começa a falar de disfunção erétil, eu penso que é muito semelhante a uma mulher que teve que fazer uma mastectomia. Muitas vezes o homem, talvez, por falta de sensibilidade, não entenda, não, teve que tirar o seio, qualquer coisa, coloca uma prótese, pronto, não é bem assim. É a mesma coisa para um homem que está com problema de ereção. Pai, eu não consigo ter ereção. Não, mas tudo bem, a gente já está ficando mais velho. Imagina um casal com 60, 70 anos. 60 anos é muito novo, mas assim, 70, 80 anos, não, para, deixa quieto, está tudo bem. Não, para ele não. Uhum. Para o homem não está bem, não está legal, não é uma coisa que é agradável isso.
Perde qualidade de vida.
Perde qualidade de vida, isso é qualidade de vida, eu acho que tu falaste muito bem, é qualidade de vida. Para ele é importante ele sentir que ele está bem, isso significa masculinidade, significa ser homem para o homem.
Estar completo.
Estar completo, eu acho que falaste muito bem.
Olha só, de qualquer forma, entender não significa que a gente vai colocar isso em primeiro lugar diante da vida, né? A vida em primeiro lugar, então sempre importante, quanto antes fizer o diagnóstico, quanto antes fizer o rastreio, muito mais fácil de resolver essas questões todas.
A gente não pode esquecer que a nossa vida é um contínuo, né? Ou seja, toda ação que nós tomarmos hoje vai repercutir lá na frente. Então, muitas ações que a gente faz hoje em dia, ou quando tu é mais jovem, tu acaba fazendo, vai repercutir lá na frente. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, sexo sem nenhuma proteção. Tchê, Beverly, eu brinco isso, eu falei contigo anteriormente, e hoje eu acho que é a oportunidade que eu tenho para falar para os ouvintes, cada vez mais nós vemos não HIV, não somente HIV, porque parece que as pessoas perderam o medo, isso é algo absurdo, mas outras doenças que não existiam mais, que nem sífilis. Eu vejo uma sífilis no consultório a cada 15 dias, uma detecção num caso de sífilis a cada 15 dias. E eu falo com meus colegas, é a mesma coisa nos consultórios deles, ou seja, não é uma situação local, é de todos os lugares aqui. Ou seja, as pessoas perderam o medo. Tem que ter sexo seguro, pelo amor de Deus, isso é fundamental. Quando é que tu vai parar de fazer um sexo sem proteção, ou vai ter um sexo sem preservativo? Quando tu quiser engravidar alguém. Se é esse o objetivo, bom, agora chegou a hora. Caso contrário, pessoal, existe uma série de doenças que podem deixar uma marca para sempre na vida de uma pessoa.
Desde uma gravidez indesejada. Desde
uma e sem falar das gravidezes indesejadas, né? Pelo amor de Deus, que essa criança vai ficar para sempre, né? Mas eu falo de outras de doenças também. Então, as pessoas têm que cuidar disso aí. E isso é importante. Só o preservativo não evita a transmissão do HPV, tá, pessoal? O HPV não é só o preservativo que vai evitar. Então, tem que cuidar também do HPV, mesmo usando o preservativo.
Quanta coisa, né? Esse mês dedicado, então, à saúde do homem, nesse espaço especial, possa também, quem sabe, atingir aquelas pessoas que estão trabalhando, né? Quem sabe as esposas, as mulheres que também estão acompanhando, possam levar essa informação para os seus pais, namorados, irmãos, enfim, né? Para que o homem tenha mais saúde.
Doutor, e pegar os seus maridos e seus pais e levar no profissional para ver se está tudo bem, levar no médico para ver se está tudo bem, né?
Isso aí, doutor Fábio, obrigada pela presença,
viu? Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado.
O Vida e Saúde fica por aqui. Agradecemos as participações do Dr. Fábio Pascoaloto, da Beverly Rocha, no programa desta manhã de sábado. Também aos nossos patrocinadores, Unimed Alto da Serra, Porque Saúde se Faz Assim, e a todos pelo carinho da audiência. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana, e você sabe, no próximo sábado tem mais Vida e Saúde aqui na Cacique.